Vamos conversar com a doutora Maria Isabel de Matos Rocha. Ela é desembargadora do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e responsável pela Coordenadoria da Infância e Juventude. Doutora Maria Isabel, prazer em tê-la aqui na Rádio Justiça.
Ah, o prazer é meu.
Doutora, o Tribunal de Justiça aí do Mato Grosso tem um programa que chama o Dia do Cadastro. O que, que é isso, hein, doutora?
O Dia do Cadastro foi criado pela Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal este ano, tendo em vista a dificuldade que a gente percebeu quanto às comarcas de manterem atualizados os cadastros. Então, esse Dia do Cadastro consiste em dedicar um dia por mês, que no caso foi a última segunda-feira do mês de maio, no sentido de dar um suporte às comarcas. Então, nesse dia, a equipe da coordenadoria ficou à disposição das várias comarcas para tirar qualquer dúvida, ajudar a atualizar cadastro, explicar em que consiste, por exemplo, vincular a criança com o adotante ou excluir pessoas do cadastro, ou esse tipo de questão e de dúvida que surge. E o que aconteceu foi que esse dia acabou sendo pouco e essa atuação da coordenadoria acabou se estendendo ao longo do mês de junho, porque houve muita demanda e muita procura das comarcas para sanar dúvidas.
E doutora Maria Isabel, como é que está essa questão do cadastro aí no Mato Grosso do Sul? Há muitas crianças cadastradas para serem adotadas? Como é que está essa situação?
Os cadastros ficaram praticamente atualizados tendo em vista essa atuação, né, que durou ao longo do mês. Eu não saberia lhe dizer agora a quantidade de crianças estatisticamente, né?
Não, sem problema.
Mas realmente tudo que foi preciso para chegar a um cadastro exato foi feito. Porque o que complica a atuação das comarcas, das varas, é quando o cadastro está desatualizado.
Lógico.
E você pensa que tem ali 50 pretendentes e no fim não são 50, são só 20, porque os outros 30 já adotaram e não foi dada essa informação para o cadastro, né?
Ou seja, esse cadastro atualizado facilita muito e agiliza muito todo o processo de adoção, né, doutor?
Facilita imenso porque, por exemplo, é muito mais fácil procurar entre 20 pessoas do que entre 50, né? Então, você vai analisar aqueles 20, se o perfil deles bate com o perfil da criança, né? E claro que se você tiver o dobro das pessoas para pesquisar, é o dobro do tempo, né?
Doutora Maria Isabel, pela experiência da senhora aí que coordena a Vara da Infância e Juventude, um processo de adoção, ele demora muito para ser concluído ou varia de caso para caso?
Varia um pouco de caso para caso. É bem rápido quando há o consentimento da família biológica, né? Quando a mãe concorda com a adoção, já é feito um termo de consentimento após a entrevista técnica, né? E aí já passa aquela fase de apurar se realmente a criança deve ser retirada da família pela questão da perda do poder familiar. Agora, quando o processo inclui a perda do poder familiar, aí é mais demorado porque há um litígio, né? A família luta por manter a guarda do seu filho, né? E naturalmente isso gera mais delonga no processo.
Quando a senhora fala a perda do poder familiar, em quais casos isso pode acontecer, doutora?
Isso pode acontecer quando há uma violência contra a criança, né? Crimes graves, até crime sexual ou negligência, realmente pessoas que não cuidam dos seus filhos a ponto de colocar em risco a sua vida e a sua saúde, né? Crianças que não são atendidas, que não são levadas ao médico, que são há situações bastante extremas, né? Então são esses os motivos da perda do poder familiar. E o abandono, né? O abandono também é bastante frequente. A família que larga a criança com outras pessoas, não está presente, né? De forma injustificada, né? Porque às vezes uma uma falta eventual existe, né? A pessoa viaja, a pessoa tem outros problemas e momentaneamente pode deixar os cuidados de alguém. Mas aquele abandono por muito tempo, sem apoio nenhum, sem sustento, sem visita, sem afeto e sem carinho, quer dizer, o pai que fica 8 meses, a mãe que fica 8 meses, que nem sequer na instituição vai para visitar o filho, né? O filho acaba indo para uma instituição e ela... Então, esses são os casos de abandono, né?
Doutora Maria Isabel, infelizmente, ainda há muitos casos de abandono total, desses como a senhora estava dizendo?
Sim, ainda há. Infelizmente, nós não temos uma, assim, 100% uma paternidade responsável, né? As pessoas, os adultos, às vezes, não percebem que a criança precisa do pai e da mãe, ou do pai ou da mãe, quer dizer, da figura paterna, precisa de uma figura mais próxima, né? Não, não basta ter dado à luz ou ter procriado, precisa haver aquele apoio, né?
Doutora Maria Isabel, falando um pouquinho sobre as instituições onde ficam essas crianças, aí no Mato Grosso do Sul, as instituições, elas conseguem atender toda a demanda?
Olha, no geral, eu acho que estão atendendo sim, porque aqui em Campo Grande nós temos cerca de 14, 15 instituições pequenas, né? Cerca de 20 crianças em cada instituição. Então, dá por volta de umas 160 crianças aqui na capital, né? É uma realidade ainda bastante amena, né? Porque o nosso estado é pouco povoado, não tem tanta gente assim. E no interior a gente também tem notícia de algumas instituições que estão atendendo. É variável, né? Tem instituições muito boas, tem outras que não são tão boas. Mas, assim, está funcionando nos moldes do ECO, ou seja, pequenas instituições com poucas crianças, não são aqueles internatos imensos e grandões que era no passado, né?
Doutora Maria Isabel, qual que deve ser o primeiro passo de um casal que gostaria de adotar uma criança?
O primeiro passo é ter um passo subjetivo, né? Pensar bem se é isso mesmo que deseja. Se tiver dúvidas, procurar a vara de infância. E sempre procurar a vara de infância, onde geralmente são dados cursos para adoção. Então os interessados vão lá e são informados do que é a adoção, quais são os passos, os requisitos necessários, a documentação e o apoio, o suporte psicológico também para ajudá-los a decidir se é isso mesmo que desejam, porque é um compromisso para toda a vida, né?
Tá certo. Olha, a doutora Maria Isabel de Matos Rocha, desembargadora do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, ela é responsável pela Coordenadoria da Infância e Juventude. Doutora Maria Isabel, muito obrigado pela atenção aqui com a Rádio Justiça.
Eu que agradeço.